Wellington Dias espera que o Supremo decida que nova lei da distribuição de royalties do petróleo é constitucional.
Brasil perde 8 bilhões de reais por ano por não reciclar mais, alertou Paulo Paim.
Renan Calheiros promete colocar logo em votação proposta que aumenta recursos para os municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, anunciou que no dia 28, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a ação que pede a inconstitucionalidade da lei da nova distribuição dos royalties do petróleo.
Ele explicou que a lei de março do ano passado destina o dinheiro dos royalties e da participação especial do petróleo do pré-sal para todos os estados e municípios.
Segundo o senador, a divisão será feita de acordo com a população e a renda per capita e os recursos deverão ser investidos na educação, saúde e segurança pública.
Wellington Dias afirmou que, por causa da ação de inconstitucionalidade, a aplicação dessa lei foi suspensa.
Com o julgamento, esperamos, conforme a Constituição, que seja considerada uma lei constitucional, legal e que possamos ter as condições de entrar em funcionamento. Meu Estado deixou de receber, nos últimos 12 meses, cerca de 360 milhões de reais. E isso faz uma falta muito grande para os investimentos, especialmente na segurança, especialmente na saúde, na educação.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, alertou que o país deixa de ganhar 8 bilhões de reais por ano por não reciclar todo o lixo que pode ser reaproveitado.
Segundo o senador, isso ocorre principalmente porque ainda não existe uma coleta seletiva de lixo em todo o país, como exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Paulo Paim disse que no final de 2013, o Brasil ainda tinha quase 3 mil lixões e que apenas 1,4% das 189 mil toneladas de lixo urbano produzidas por dia no país era reciclado.
É necessário que todos se conscientizem sobre o quanto é importante separar o lixo, o lucro que isso pode gerar, os imensos benefícios dessa ação em todo sentido. Saúde, trabalho, renda, qualidade de vida, meio ambiente. Esse princípio precisa ser assentado em nossa cultura.
O senador Cidinho Santos, do PR, defendeu a aprovação do projeto que divide em duas unidades de conservação a reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará, perto da divisa com o Mato Grosso.
A proposta aguarda votação na Comissão de Meio Ambiente e Cidinho Santos explicou que, com a divisão, as famílias que moram no local há décadas poderão permanecer onde estão.
Não podemos, mais uma vez, ver famílias arrancadas de suas terras, de suas casas, de suas raízes, por pura intolerância dos órgãos ambientais. A população que vive na área de abrangência da reserva buscou atender todas as demandas sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento.
E o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, comentou a repercussão na mídia da decisão do Supremo Tribunal Federal de absolvê-lo das acusações feitas contra ele no período em que ocupou a presidência e que provocaram seu afastamento do cargo em 1992.
Ele disse que, ao comentarem a decisão do STF, a revista Veja e os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo reconheceram que seu julgamento no Congresso foi político, mas alegaram que ele teria sido beneficiado no Supremo por protelação e prescrição das acusações.
Fernando Collor afirmou que isso não é verdade e reforçou que o Supremo avaliou o processo e concluiu que as acusações contra ele eram improcedentes.
É a conclusão óbvia de que o impeachment, na prática, configurou um golpe parlamentar, já que decidiu politicamente baseado em elementos juridicamente inaceitáveis ou, em outras palavras, em suposições, em elucubrações, em conjecturas, em mentiras que foram, mais uma vez, agora demonstradas.
Fernando Collor disse que sua absolvição implica a necessidade de revisão da história do país, já que antes se falava de seu impeachment por crime de corrupção e agora ele foi inocentado dessa acusação.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, garantiu que a Copa do Mundo vai deixar um legado aos brasileiros que não se limitará à expansão de aeroportos e aos novos estádios.
De acordo com o senador, o legado inclui também a expansão da tecnologia 4G, a criação de 3.600.000 empregos e novos negócios para os micro e pequenos empresários.
Mas a verdade é que os benefícios econômicos e sociais dos investimentos realizados poderão multiplicar os recursos que o Brasil poderá dispor para investir ainda mais em transporte, saúde e educação. A Copa do Mundo, temos certeza, irá potencializar benefícios econômicos, de infraestrutura e de recursos humanos.
Já o líder do Democratas, senador José Agripino, fez várias críticas ao governo federal por causa da inflação, do aumento no preço dos alimentos e do encarecimento da produção de energia.
Ele afirmou que falta de planejamento no setor elétrico, que está cada vez mais dependente das usinas termoelétricas, poderá fazer a conta de luz subir até 9%.
Segundo José Agripino, o empréstimo para socorrer as distribuidoras de energia vai pesar no bolso dos brasileiros no ano que vem.
Eu estou imaginando o tamanho da bomba que está por vir por uma questão de incúria administrativa guardada para 2015. 11,2 bilhões, isso já foi empréstimo anunciado. O próximo é das geradoras de energia elétrica. Nós estamos num processo de perda de controle administrativo.
José Agripino também reclamou do atraso e dos custos da transposição do Rio São Francisco. A obra, que deveria ter sido entregue em 2012, ainda não está pronta.
O Senado deve votar em breve a proposta que garante mais dinheiro para os municípios. Prefeitos de todo o país estiveram em Brasília esta semana e pediram a aprovação da proposta, como explica a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, se comprometeu em votar em breve a proposta de emenda à Constituição, que aumenta de 23,5% para 25,5% os repasses do governo federal para o Fundo de Participação dos Municípios.
Há uma evidente centralização de recursos na mão da União e o que puder ser feito no sentido de que esses recursos sejam melhor repassados para os municípios, o Congresso tem que fazer.
A proposta da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, foi modificada pelo relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Segundo ela, no lugar do reajuste de 2 pontos percentuais de uma vez, foi sugerido um escalonamento em até 4 vezes para a equipe econômica não impedir sua aprovação.
Não dá esses 2%, como está na minha proposta, de uma vez só, mas escalonado. 0,5% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano, 0,5% no terceiro ano e 0,5% no quarto ano. Essa é uma forma política de você conseguir apoio do governo, que é o que tem a chave do cofre.
O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, explicou que o reajuste de 2% no FPM, ou R$ 6,5 bilhões por ano, não repõe as perdas que as prefeituras tiveram com a redução do imposto sobre produto industrializado, IPI, nos últimos anos.
E houve uma renúncia fiscal nos últimos 5 anos de R$ 77 bilhões do Fundo de Participação, de acordo com a Receita Federal. Isso simplesmente colocou na lona 4.200 municípios no Brasil.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado, como este que aumenta os recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Ligue para 0800-6122-11 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Patrícia Ribeiro e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Merig.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quinta foi lançado o portal Fiscaliza Rio 2016. Pela internet, os cidadãos poderão acompanhar as obras e postar comentários sobre a preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O coordenador da fiscalização do TCU sobre a Olimpíada, ministro Haroldo Cedraz, comenta:
o Tribunal de Contas da União está aqui hoje em parceria também com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, montando um portal que vai ser, na minha opinião, um novo instrumento na busca permanente do envolvimento da sociedade.
O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, concorda.
Mas de forma geral, é necessário que haja esta transparência. Então, esse portal vai dar capacidade de que o cidadão possa transmitir as suas angústias. Eu considero fundamental a participação da sociedade.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.